Bom dia, mundo! Bom dia, mundo! Bom dia, ouvintes queridos! Bom dia, vida! Bom dia, Deus! Hoje, nosso episódio é o último de uma jornada de empreendedorismo recheada de participações maravilhosas, com muitas dicas importantes para quem quer aprender a empreender, para quem precisa de uma orientação sobre qual caminho seguir, para quem necessita de uma motivação para mudar de vida, ou simplesmente para quem só precisa de ideias novas para seu negócio crescer. Foram 20 capítulos feitos com muito carinho para vocês, onde cada um de nós que fizemos esses podcasts compartilhamos as nossas histórias, ensinamos novas técnicas, demos sugestões para que você não precise passar por problemas que nós já enfrentamos. Assim, vocês podem estar um passo à frente para crescerem e terem êxito nos seus negócios. Hoje, para encerrar essa série, nós vamos conhecer a história de uma mulher de negócios visionária, além do seu tempo e espaço, para mostrar para vocês que nem todos que estão em destaque hoje nos seus negócios, que são visíveis no mercado, eles não começaram a sua carreira em berço esplêndido. Não eram famosos, não eram ricos, mas conquistaram o seu espaço com muito sucesso, se dedicando, sendo perspicaz, sendo atentos a todas as oportunidades que surgiram. E essa mulher, ela é um ícone e é conhecida no mundo todo. Hoje nós vamos aprender como Coco Chanel, ou Gabrielle Chanel, chegou a ser a Coco Chanel que todo mundo conhece. Se não houvesse Gabrielle Chanel, a história da moda como conhecemos seria muito diferente. Criadora de uma das marcas de moda mais valiosas do mundo até hoje, a biografia dessa estilista e mulher de negócios é o de uma visionária. Suas criações estão nos closets de todo o globo, algumas há mais de 100 anos. As ideias de Coco, ou Coco, apelido que recebeu quando jovenzinha, passaram pelo teste do tempo por duas grandes guerras, por crises econômicas e continuam no imaginário tanto de quem gosta de moda quanto de quem não se importa com o assunto. O que Coco Chanel tinha que a fez tão eterna? Gabrielle Bonheur Chanel nasceu em 19 de agosto de 1883 em Summer, uma cidadezinha às margens do rio Loire, próximo a Nantes. Filha de uma lavadeira e de um vendedor de roupas, a menina teve uma infância bastante humilde. Sua mãe morreu quando ela tinha 12 anos, vítima de tuberculose, e ela foi então morar em um internato na abadia de Ausbazine, distante de sua cidade natal. Foi vivendo no interior da França que Gabrielle teve os primeiros contatos com a costura, atividade que praticava no internato onde cresceu e depois na pensão em que viveu na cidade de Moulins. Lá, ela reencontrou uma tia, Adrienne, irmã caçula de sua mãe. As duas tinham idades próximas e, em comum, a vontade de melhorar de vida. Junto com essa tia, ela foi trabalhar como costureira na Maison Grandpère, um ateliê de enxovais. Em Moulins, então, Gabrielle Chanel deu os primeiros passos no ofício que a consagraria. Foi lá também que ela recebeu o apelido de Coco, dado por oficiais de um regimento de cavalaria, frequentadores de um café onde ela, de vez em quando, se apresentava cantando. Em uma dessas noites de cantoria, ela conheceu Étienne Balsan, seu primeiro namorado. Ele era herdeiro de uma fábrica de tecidos e que a iniciou a alta sociedade francesa. O relacionamento com Balsan não durou muito, pois ela se apaixonou por Arthur Edward Boy Capel, um milionário inglês que manteve um longo relacionamento com ela. Capel decidiu investir no talento de Coco e ajudou a abrir a primeira loja, especializada em chapéus, a Channel Molds. Ficava no número 21 da Rue Campbell, em Paris. Rapidamente, Coco alcançou o estrelato. Seus chapéus eram queridos pelas grandes atrizes francesas da época, como Gabrielle d'Orsia, que usava uma criação de Chanel em cena na peça Bellamy. O sucesso fez com que ela logo abrisse uma segunda loja, no balneário de Deauville. Lá, além dos chapéus, prestem atenção nas oportunidades que essa visionária agarrou. Lá, além dos chapéus, ela lançou uma coleção de roupas casuais e esportivas. Um hit da época era a blusinha Marner, com listras horizontais, inspirada nos marinheiros de então, e que até hoje é um dos ícones da grife. A terceira loja de Coco foi aberta em 1915 em Biarritz, próspera cidade praiana francesa, quase na fronteira com a Espanha. Endinheirados franceses, espanhóis e de diversas nacionalidades escapavam da Primeira Guerra Mundial, que estava em pleno curso na cidadezinha. Enquanto outras lojas fechavam, a Chanel seguia aberta, vestindo vestidos de jersey, um tecido barato, que na época era mais usado para roupas íntimas masculinas. Olha a sacada, gente! Mas esse tecido tinha um bom caimento. O jersey era ideal para Coco, que fazia com esse tecido peças femininas inspiradas justamente no guarda-roupa dos homens. A dona da Rue Campbell, a loja de Biarritz, deu tão certo que em um ano de funcionamento, Coco pode devolver a Arthur Capel todo o dinheiro que ele havia investido. E aí, já bastante conhecida entre as francesas, em 1918, ela comprou um imóvel na mesma Rue Campbell, aquela da loja dos chapéus. Ela se instalou lá, numa loja térrea, a alta costura no primeiro andar e um apartamento no segundo andar. O terceiro andar ainda abrigava um estúdio. Dessa forma, ela concentrava tudo em um só lugar, desde a sua criação até a produção das roupas. Essa região de Paris concentrava então muitas lojas e ateliês ao redor da Place Vendôme e da Rue Faubourg Saint-Honoré. Ao longo da década de 1920, Coco foi expandindo seus domínios e comprou mais 4 prédios, um ao lado do outro, na Rue Campbell, do número 23 até o 31, era tudo Chanel. A década de 1920 foi marcada também pelo relacionamento de Coco com diversas figuras importantes. Foi quando ela conheceu o compositor e pianista russo Igor Stravinsky e passou a desenhar figurinos para a companhia de dança Ballets Russes. Nesta época, ela estreou laços com a boêmia pianista polonesa Misia Sert, uma de suas amigas mais íntimas. Do outro lado do Canal da Mancha, ela se aproximou do príncipe Edward, irmão do então rei da Inglaterra. As amizades influentes a levaram a um relacionamento com o Duque de Westminster, um dos homens mais ricos do mundo naquele tempo. Ela também convivia com o primeiro-ministro inglês Winston Churchill. Coco foi uma mulher de muitos amores e relacionamentos, mas nunca se casou por opção. Também escolheu não ter filhos. Livre, esse temperamento se refletia no seu trabalho. Ela libertou as mulheres da opressão dos espartilhos, que era a peça fundamental da vestimenta feminina naquela época. E a Coco desenhou roupas em que a cintura não era marcada. Usava e fazia chapéus simples e leves, diferentes dos pesados modelos que enfeitavam as cabeças das mulheres da época. E ela arrasou, né? Cortou os cabelos curtinho, deu um jeito que apenas as atrizes de seu tempo ousavam usar. Ajudou a popularizar o uso de calças para mulheres ao incluí-las em suas coleções e usá-las ela mesma. Deixou as roupas femininas mais leves, soltas, práticas e confortáveis. Defendia a liberdade de ser como se quer ser, para ela e para todas. Em 1935, Coco atingiu o auge profissional. Olha só, gente, com 4 mil funcionários, na maioria mulheres, trabalhando em seus ateliês e nas lojas. Nesta época, ela já havia lançado várias de suas criações mais icônicas, como os tailleur de tweed, o vestidinho preto e o perfume Chanel número 5, bem como os produtos de beleza e joias. Era requisitada por estrelas de Hollywood e assim foi um retumbante sucesso até 1939, quando a Segunda Guerra Mundial atingiu em cheio a França. O ateliê de Chanel foi fechado e a única loja que permaneceu em funcionamento foi a de Rue Campbell 31, onde soldados norte-americanos faziam fila para comprar frascos de Chanel número 5 e mandar para as mães e mulheres nos Estados Unidos. Apenas perfumes e acessórios eram vendidos. Coco permaneceu na França durante os tempos de guerra, mas fez uma pausa na carreira e só voltou a produzir em 1954. A retomada de Chanel. Ela tinha, então, 71 anos de idade. Percebem que uma pessoa, quando é empreendedora, não importa o tempo, não importa a idade, ela retornou à sua jornada empreendedora, com muitas criações além daquelas que ela já tinha feito de sucesso, e optou por atualizar os seus looks clássicos. O tweed, por exemplo. Foram as viagens para a Escócia, na companhia do Duque de Westminster, que fizeram com que Coco Chanel conhecesse o tweed. Tweed é um tecido de lã de fio grosso e trama simples, que virou matéria-prima para diversas peças, mas especialmente para o clássico tailleur. Foi a consagração do tailleur de tweed, por exemplo, com sainha sequinha, blazer sem gola, botões dourados e aquela correntinha costurada por dentro da barra, dando peso e garantindo o caimento perfeito da peça. Outra marca também é a blusa listrada. Para sermos honestos aqui, a blusa listrada ela já existia desde o século XVIII, quando foi criada no vilarejo francês de Saint James, na Normandia. Este lugar pitoresco à beira-mar era também produtor de lã e casa para tecelões que faziam blusas, chapéus e outros equipamentos para marinheiros e pescadores irem para o mar. Coco Chanel foi quem transformou essa peça, que é a blusa listrada, em um item de moda. Ao produzir e vender as blusas de inspiração nave em sua loja de Deville, cidade de praia na costa do Atlântico. Audrey Hepburn e Brigitte Bardot ajudaram a popularizar esse estilo ao longo dos anos. Olha quanta gente influente essa mulher conseguiu conquistar e conhecer e permanecer através dessas oportunidades com um negócio sempre atualizado, sempre inovador. Agora vamos falar do perfume Chanel número 5, que todo mundo conhece. Apenas o perfume mais vendido do mundo. E foi a primeira fragrância assinada por uma marca de moda na história. Ela foi criada, essa Chanel número 5, foi criada pelo perfumista russo Ernest Bull, que trabalhava para os czares da época. Reza a lenda que o nome do perfume vem das superstições de Coco, que considerava o 5 seu número da sorte. Por isso ela teria escolhido a quinta opção de perfume que Bull apresentou a ela. Um frasco do perfume mais vendido do mundo, um Chanel número 5. Logo depois de lançar esse Chanel número 5, Coco desenvolveu uma coleção de maquiagem em 1924, com batons e pós faciais e uma linha de produtos para a pele, com 15 itens em 1929. Visionária, ela desenvolveu produtos grifados mais acessíveis. Olha quanta coisa, gente! Ela começou com roupas, chapéus, aí ela foi para calças, tecidos leves que eram usados para homens na época, daí ela passou para perfume e depois entrou para cosméticos e ainda não acabou não, tem mais. O perfume já era sucesso, ganhou um novo fôlego quando em 1955 a atriz Marilyn Monroe disse em uma entrevista que dormia vestindo apenas duas gotinhas de Chanel número 5. Quem nunca ouviu falar sobre essa famosa frase da Marilyn Monroe? Que ela dormia nua apenas com duas gotinhas de Chanel número 5. E como a Marilyn Monroe já era famosérrima, ajudou a divulgar mais ainda esse perfume. E aí temos também o Little Black Dress. Se você já ouviu ou já falou aquele clichêzinho de vestidinho preto é básico, saiba que isso se deve a Coco Chanel, que lá em 1926 ela propôs uma peça simples, um vestido preto com mangas longas feito em crepe de seda. Para completar o look, apenas um simples colar de pérolas. Pronto! Isso definiu o vestido preto com peça básica e praticamente obrigatório em qualquer guarda-roupa feminino. Era o Little Black Dress. E para completar, a bolsa. Ela também desenvolveu uma grife de bolsa, gente. A 2.55 bag. A bolsa mais clássica da grife foi lançada em fevereiro de 1955. Foi a primeira bolsa da Chanel com alça para ser carregada no ombro. Antes disso, elas eram de mão, como clutch, que é aquela bolsa, aquela carteira de mão, né? Muito elegantes, mas não eram práticas. Ou tinham alças curtas que eram para serem carregadas no braço. A alça dourada, feita de corrente leve e resistente, virou mania e o modelo foi muito copiado pelo mundo. A bolsa 2.55 bag é uma referência de Coco Chanel na bolsa, gente. E as sapatilhas? Ela foi para os calçados, é claro, não podia faltar. as sapatilhas de duas cores, sabe? Aquela que tem a pontinha preta e o resto do calçado é de outra cor. Pois é, foi a criação de Chanel. Em 1957, Chanel desenvolveu sapatilhas diferentes, simples, elegantes e que guardavam uma ilusão de ótica. Bicolores, elas eram bege com bico preto. Segundo Coco, a ideia era fazer, olha só, gente, o visagismo da mulher. A ideia era fazer as pernas parecerem mais longas e os pés menores. Até hoje, as sapatilhas são um hit e o design bicolor hoje pode ser encontrado em botas, espadrilles, slingbacks e outras combinações de cores além do bege preto. E depois ela continuou ainda lançando mais coisas. A contratação do perfumista Jack Pogue, que ficou na casa de 1978 a 2015, levou à criação de novos perfumes icônicos que, se não alcançaram os níveis de sucesso do número 5, ao menos mantiveram a Chanel entre as fragrâncias mais desejadas. Destacamos aqui o Coco de 1984, o Allure de 1996, o Chance de 2003 e o Masculino Blue de 2010. E os produtos mais acessíveis da Chanel hoje são as maquiagens e cosméticos, porque elas são mais populares. Para muitas pessoas, é a única forma possível de ter algo da grife Chanel. Destacam-se os batons Rouge Coco, Rouge Allure, as bases La Beige e Vita Lumière e os esmaltes Le Vernis, as cores Particulière e Jade viraram mania e foram muito copiadas em 2010, época em que a grife abriu lojas dedicadas apenas a produtos de beleza em São Paulo e no Rio. O retorno de Chanel mais uma vez conquistou as maiores estrelas da época: Elizabeth Taylor, Jane Fonda, Jack Kennedy. Todas se vestiam de Chanel dos pés à cabeça, tornando as peças cada vez mais desejadas. Era chapéu, era vestido, bolsa, calçado, maquiagem, perfume. Olha quanto, que império essa mulher criou, apostando nas suas percepções que o mercado pedia, que o mercado era carente e que ela conseguia atualizar, inovar, né? Coco Chanel morreu em 1971, aos 87 anos, no Hotel Ritz, em Paris, localizado na Place Vendôme, a poucos passos da Rue Campbell. O Ritz, que é o hotel, foi a casa para ela por mais de 30 anos. Ela estava trabalhando em uma coleção de primavera, que quando lançada fez um imenso sucesso. Depois da morte de Coco, assistentes continuaram ainda a desenhar as coleções até 1983, quando Karl Lagerfeld assumiu a criação da Chanel, onde permaneceu até morrer em 2019. Mas essa já é uma outra história. E aí, gente, gostaram de conhecer uma história de empreendedorismo tão antiga, mas que ao mesmo tempo tão atual? Perceberam como Coco Chanel foi perspicaz em perceber as oportunidades que o mercado da moda lhe permitiu? Como que ela soube criar ramificações do seu negócio para atingir um público específico? Como o nicho de produtos dela cada vez aumentava mais? Eu não estou querendo que você fale, ah, mas ela estava no outro país, ela tinha influências no mundo dos famosos. Não, eu não quero que você pense assim, eu quero que você entenda que no mundo do mercado, né, econômico, o mundo do empreendedorismo. Não importa se é no Brasil ou fora, não importa se é no mundo dos famosos ou não. O que eu quero que você entenda é que a cada momento existem novidades no mercado e a cada minuto existe uma carência no público que você talvez possa atender. Existe uma carência no, na demanda que talvez você saiba fazer e é aí que você vai ter sucesso. Então, o empreendedor hoje existe uma única coisa que ele precisa além de ter criatividade, vontade, disposição, determinação. A coisa mais importante depois que você sabe realmente que é isso que você quer ser um empreendedor é estude, se informe. A informação é a base para qualquer empreendedor ter sucesso. Então, procure na internet. Utilize e desfrute de todas as coisas gratuitas que a internet pode te oferecer. Pesquise muito. Você tem certeza que vai conseguir alavancar o seu negócio ou desenvolver uma atividade diferente, porque o Brasil é rico de ideias, o Brasil tem um povo muito criativo e você é uma pessoa também criativa. Você é uma pessoa cheia de ideias. Basta você acreditar em si mesmo, que tudo é possível. Então, gente, essa é a minha mensagem, são dicas que fazem a diferença, tá? Se você gostou desse último episódio, compartilha com seus amigos. Manda para as pessoas que você gosta, que você sabe que vai poder fazer diferença na vida delas, tá? Se você puder, compartilha lá no Instagram, na minha página Silmara Marim, um comentário sobre esse episódio, lá no Facebook também, ou no LinkedIn, ou no Telegram, ou no Dona Delas. E se você ainda não ouviu os outros 20 episódios, então vai lá no Spotify ou nas outras plataformas de podcast e ouve esses episódios com convidados importantíssimos que dedicaram um tempo para compartilhar seus conhecimentos, né? Para ajudar você a descobrir o seu talento, ok? E minha gratidão a todos vocês que estiveram comigo até hoje. Obrigada, gente, pela audiência, pelo feedback, pelo incentivo. Foi por vocês que essa temporada existiu. E semana que vem, gente, claro que eu não vou parar por aqui. Eu tenho uma nova temporada saindo do forno. E semana que vem a gente vai começar. É um projeto diferente de podcast. Então eu espero contar com vocês segunda-feira que vem, aqui no programa Bom Dia Mundo, ok? Fiquem com Deus, sintam-se abraçados por mim. Tenham todos uma abençoada semana e que Deus Todo-Poderoso nos proteja hoje e sempre. Obrigada, gente. Obrigada mesmo por todo o carinho de vocês, viu? Um grande beijo e tchau, gente. Beijo, 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 beijo.
acabou, 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 acabou.